O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID, um programa especial dedicado aos 30 anos do Centro de Computação Gráfica, que em 2022 foi reconhecido como Centro de Tecnologia e Inovação pelo Ministério da Economia e em 2021 recebeu o Estatuto de Utilidade Pública pela Presidência do Conselho de Ministros. Ao longo dos próximos minutos, vamos então conhecer alguns dos projetos mais emblemáticos e também por onde passa o futuro do CCG. Comigo em estúdio tenho o Presidente do Conselho de Administração do Centro de Computação Gráfica, Ricardo Jorge Machado, a quem agradeço, antes de mais, a presença aqui no Minho e ID. Ora, sexta-feira, o CCG completa então 30 anos, com mais de 50 projetos, 100 colaboradores, 200 parceiros. Os números continuam com 45 mestrados, 13 doutorandos e 31 doutorados. São aqui mesmo números impressionantes. Que impacto é que podemos dizer que ao longo destes 30 anos o CCG tem, principalmente na região, mas acredito que também podemos dizer no país?
Ok, muito bom dia. Muito obrigado por essa síntese daquilo que é a situação atual. Portanto, já agora esclareço que os 50 projetos, cerca de 50, são um bocadinho mais, não é? São os projetos atualmente em curso. Ao longo dos 30 anos, várias centenas de projetos foram aqueles que foram desenvolvidos ao longo deste tempo, não é? Impacto. O impacto é múltiplo. Começa pela dimensão de inovação, portanto, aquilo que é o contributo que começa na criatividade e na resposta a problemas complexos por parte, sobretudo, da economia e aqui em particular empresas de base tecnológica, ao longo destes 30 anos são imensos. Portanto, nós com centenas de projetos temos vindo, sobretudo na região, a contribuir para que as empresas consigam ter os seus produtos e serviços mais capazes e mais competitivos num mercado que é, obviamente, cada vez mais difícil de manter as empresas na linha da competitividade, não é? E também contribuir para aquilo que é uma responsabilidade social em termos de formar recursos humanos. Portanto, não sendo uma entidade de ensino, pela imensa quantidade de pessoas que nestes anos têm integrado as equipas que têm estado ao serviço destes projetos, é também uma escola de formação de engenheiros muito virados para a inovação, inovação baseada em investigação aplicada na perspectiva tecnológica e, portanto, também nessa dimensão de formação pós-graduada, eu diria que há uma marca que o CCG tem deixado em muitos dos recém-diplomados que ao longo destes anos têm optado como primeira opção de experiência profissional desenvolver atividade no CCG. Muitas pessoas ficaram, desses 130 que referiu, há um conjunto de séniores que se mantém nas nossas equipas, felizmente, há muitos anos, mas há, obviamente, e essa é também a natureza destas entidades, uma rotação grande por via dos diplomados que ficam connosco 4, 5, 6, 7 anos e depois vão naturalmente para as empresas com outra experiência e sobretudo com uma base inicial de trabalho que é a inovação e o desenvolvimento tecnológico.
Ajudar aqui a inovar na região. Ora, um dos grandes projetos que têm neste momento em mãos, digamos, é o 5G Mobix, em que o objetivo passa por ter uma mobilidade cooperativa, conectada e autónoma. Ora, a minha questão é, do que é que estamos aqui realmente a falar?
O 5G Mobix é um dos nossos atuais projetos europeus, está a acabar, aliás, finalmente já acabou, portanto, um projeto que nós tivemos o prazer de integrar em termos de consórcio durante os últimos 3 anos. Genericamente, é um projeto cujo desafio inicial decorre da ainda em curso experimentação da tecnologia 5G ao serviço de vários domínios de aplicação e aqui em particular o domínio de aplicação é a condução, portanto condução autónoma e condução conectada. Estamos a falar de veículos que de alguma forma têm autonomia na decisão relativo à condução. E há aqui vários fenómenos associados a isto, não é? E conectada porque, naturalmente, a sua dimensão de autonomia na decisão da condução obriga que o veículo interaja com muitas outras entidades. Aqui entidades são de natureza tecnológica, mas também pessoas, não é? a cooperação e a conectividade é entre veículos e infraestruturas rodoviárias, entre veículos e plataformas de software que vão informando e vão disponibilizando informação relevante para as tais tomadas de decisão que os veículos vão tendo que ir tomando ao longo da sua condução. E, portanto, o projeto 5B Mobix definiu uma série de casos de aplicação, alguns deles de natureza crítica, em que se experimentou não só toda a problemática da condução autónoma, que é já antiga do ponto de vista de investigação, também em cenários distintos do 5G, mas aqui em particular com suporte a 5G, e, portanto, suporte a 5G estamos a falar em decisões tomadas em tempo real, portanto decisões que têm requisitos muito críticos e muito apertados do ponto de vista de desempenho das infraestruturas de comunicações. E é isso que se espera que o 5G nos permita ter como benefício. E, portanto, neste contexto houve um conjunto de experiências que foram desenvolvidas com protótipos de dispositivos com condução autónoma que experimentam a capacidade deste tipo de tecnologias 5G estarem ao serviço daquilo que é a decisão real-time de veículos desta natureza.
Entre eles aqui este possível corredor entre Portugal e Espanha,
sim,
testaram realmente esta,
sim,
portanto, solução?
Houve um cenário em que essa a excepcionalização de regras, não é? Foi experimentada e que permite perceber, nomeadamente, e aqui em particular explicar a questão da cooperação luso-espanhola, quando nós fazemos comutação de operadores de telecomunicações com serviços 5G ativos, e como é que essa comutação de tudo que é um conjunto muito complexo de camadas de software que estão a funcionar de um lado e do outro da fronteira, permitem que um veículo que atravessa a fronteira consiga manter as suas necessidades informacionais em tempo real, com os tais requisitos acautelados para as decisões que tem que tomar. Portanto, não é suposto que um veículo que atravessa a fronteira sinta aquilo que nós, como humanos sentimos, que é, temos ali alguns segundos ou alguns minutos de latência até que o nosso telemóvel volte a ter rede, não é? E que a gente saiba qual é a rede e que recebemos aquela mensagem do operador, seja bem-vindo, tem estas regras de utilização do serviço. Portanto, tudo isso é impossível ser suportado num contexto de condução autónoma e, portanto, esses cenários de mudança de fronteira, não é, geográfica, com o que também decorre tipicamente ao nível dos serviços de comunicações em termos da comutação de operadores num veículo de condução autónoma, essas experiências foram feitas precisamente com o objetivo de verificar de que forma é que essa comutação e essa interoperabilidade muito complexa de software a correr, uhum, nos dois operadores permite que as decisões em real-time possam manter-se com todo o nível de segurança.
E como é que correu essa experiência? E, no fundo, estamos a falar aqui no fundo de um carro, de uma espécie de autocarro, uma solução,
sim,
para o futuro.
Sim.
O que é que estamos a falar?
Portanto, o veículo que foi utilizado é um mini autocarro de passageiros que opera em cenário urbano, portanto estamos a falar a velocidades relativamente reduzidas e, portanto, ainda não estamos a falar de velocidades compatíveis com aquilo que é a média de utilização de uma autoestrada, não é? Mas já foi suficiente para perceber algumas questões de natureza técnica que é possível ou que é necessário tratar do ponto de vista da interoperabilidade das camadas de software dos operadores que estão de um lado e do outro, não é? E também, por via de esses cenários serem de natureza urbana, aquilo que decorre de cenários críticos tipicamente é preciso acautelar quando partilham espaços com pessoas, portanto, com humanos que atravessam passadeiras, que andam em passeios, que hesitam naturalmente se atravessam a rua, se avançam, e, portanto, os veículos desta natureza partilhando espaços vão ter que estar atentos, não é? E, portanto, vão ter que monitorizar a forma como o humano tem a sua locomoção e a sua intenção de locomoção percepcionável com rotas de colisão com o veículo e, portanto, esses cenários críticos de interação com os humanos foram os prioritários do ponto de vista de quer experimentar as questões das tecnologias de comunicações, quer depois, nesse contexto muito, muito crítico em termos de tempo real de decisões, se de facto o veículo se desviava parava, deixava passar o humano que manifestava a intenção de atravessar passadeiras. Portanto, foram estes cenários que foram experimentados.
Faz aqui a interligação também com outro projeto que tem a ver com o Cave, que no fundo é mesmo isso que testa, não é? Se o carro para quando a pessoa vai tentar passar. Não sei se é possível perceber, fazendo aqui uma espécie de comparação no que toca ao 5G, no caso Portugal e Espanha, são em sintonia? Algum deles está mais atrasado, o que pode complicar também, no fundo, esta colaboração, digamos?
Eu diria que o 5G na Europa é praticamente igual do ponto de vista de prontidão, independentemente do país. Portanto, há uma política pública, uma política europeia para esse domínio. Aliás, o projeto europeu vem precisamente sinalizar a estratégia europeia para a exploração deste tipo de novas infraestruturas de comunicações, novas porque estão a experimentar em contextos reais, económicos ou sociais, o benefício para todos nós deste tipo de facilidades das redes 5G. E, portanto, estando nós perante operadores que são praticamente mundiais, operando, obviamente, com nomes distintos, não é? E com participações também, obviamente, nacionais, não é? Neste mundo das telecomunicações e dos operadores de telecomunicações, mas sendo a tecnologia disponível indiscriminadamente a todos estes operadores, eu diria que, do ponto de vista genérico, não há uma diferença em termos de competência e capacidades. O que existe depois é, em cima desta infraestrutura tecnológica que os operadores já detêm, genericamente, não é? A construção de aplicações, portanto, a construção de soluções de natureza informática nos vários contextos expectáveis de rentabilização destes investimentos imensos em tecnologia 5G, com o benefício esperado que é suposto que exista do investimento nestas tecnologias. Portanto, a condução é uma delas, não é? E sobretudo a condução em contextos de mudança transfronteiriça, que coloca questões, como eu disse há bocadinho, imensas de interoperabilidade de operadores, com tempos apertadíssimos de características técnicas em termos de desempenho temporal e, portanto, em cenários urbanos, adicionalmente, a questão da segurança das pessoas. E, portanto, aqui conjugou-se, portanto, a tecnologia 5G com um assunto, como eu disse há bocadinho, já antigo, em termos de enorme investimento, em termos de investigação, que é a utilização de condução autónoma e aqui em contextos de mobilidade urbana, partilhando espaços com as pessoas.
Uhum. Terminado este projeto, haverá aqui espaço para ter continuidade, lá está, sim, ou para já isso ainda não está, digamos que,
portanto,
garantido?
Estamos numa fase transitória, portanto está neste momento em curso o estudo e a negociação dentro do consórcio daquilo que são tópicos relevantes para avançar para um segundo projeto, com um conjunto ou um subconjunto dos consorciados, portanto, os membros do consórcio que estiverem envolvidos neste projeto, e, portanto, a expectativa é que nós continuemos a trabalhar nesta área, com alguns dos parceiros, europeus que estiveram envolvidos connosco neste projeto, para que numa fase seguinte a gente consiga continuar os estudos e ajudar as empresas a aplicar estas tecnologias em produtos reais na exploração económica e social destas.
Para que daqui a uns anos esta possa ser uma resposta real, ou seja, este transporte conectado?
Sim, para que daqui a uns anos nós tenhamos, em contextos ainda com alguma restrição, não é? Veículos a partilhar espaços em cenário urbano, com tecnologia 5G a permitir algumas decisões críticas de condução autónoma deste tipo de veículos.
Falando em condução autónoma e conectada, vou fazer aqui uma ponte com um projeto, ou digamos que uma grande parceria da Universidade do Minho, que também tem relevância para o CCG, que é, claro, a parceria com a Bosch. Tendo em conta que a rede 5G é muito importante, lá está, para conseguirmos ter esta condução autónoma e conectada, acredita que daqui a quantos anos, e tendo em conta que esta é a pergunta que acho que toda a gente acaba por fazer, daqui a quantos anos é que podemos ter realmente uma condução totalmente autónoma, sendo que as nossas autoestradas, por exemplo, ainda não estão tão preparadas, se olharmos para outros países, para receber essa realidade? Já vamos tendo alguma condução autónoma, mas não num nível total.
É assim, felizmente o futuro é imprevisível e, portanto, eu não consigo naturalmente responder essa questão. Conseguimos estimar tempos e probabilidades de tempos para algumas das tecnologias que nós temos vindo a trabalhar e, portanto, há os ciclos de maturidade e os níveis de prontidão tecnológica à luz daquilo que são as conhecidas escalas de TRL, né, que a própria União Europeia e também alguns organismos nacionais têm vindo a usar para avaliar e aferir aquilo que é o estado atual de algumas destas tecnologias, ou melhor, das tecnologias que todas estas entidades do sistema científico europeu têm vindo a desenvolver ao serviço da sociedade. E, portanto, eu diria que nós, em algumas destas tecnologias, começamos a ter prontidão relevante para que se possa esperar utilizações minimamente rentáveis no plano económico nestes domínios. A sua pergunta é muito exigente do ponto de vista de requisitos, porque diz totalmente autónomo, não é? E indiscriminado na sociedade. Eu diria que isso ainda falta muito tempo, não é? Há aqui questões também éticas já agora, portanto, muita da tecnologia vai evoluindo e depois, até noutros domínios, é fácil perceber e a história vem-nos ensinando isso. Portanto, alguns no tempo há decisões de natureza ética que depois dão origem à regulamentação que obriga a que nós tenhamos que parar um bocadinho e perceber se queremos ou não assumir os riscos e as implicações de algumas tecnologias serem usadas com um nível de confiabilidade que em determinado momento elas nos permitem esperar, quer na área da biologia, com impactos para a saúde e até nomeadamente agora em curso, numa fase já terminal, mas agora em curso a questão da inteligência artificial, se percebe que há regulamentos e há leis que vão ditar a forma como a sociedade vai usar de forma, eu não vou dizer indiscriminada, porque havendo regulamentos e leis não há essa generalização, há essa regulação e, portanto, também a condução autónoma, porque tem dimensões ligadas ao que nós chamamos hoje genericamente inteligência artificial, mas também por causa da própria confiabilidade de toda a tecnologia, vai, alguns no tempo, também se debruçar sobre em que contexto é que faz sentido, com níveis mínimos de confiabilidade, aceitar a utilização de veículos com capacidade de condução autónoma em determinados cenários. Eu diria que nos próximos 5 anos começaremos a ter a exploração mais óbvia de veículos desta natureza em cenários contidos e daí para a frente já entramos em futurologia imensa, não é? Mas imagino que já seja possível ter corredores de autoestrada perfeitamente regulamentados para veículos de transportes ou de passageiros ou de carga entre pontos bem definidos e, portanto, toda a instrumentação e todo o contexto de gestão do risco esteja assegurado e, portanto, passar a haver uma exploração comercial muito mais alargada deste tipo de tecnologias. Em espaço urbano eu diria que é muito difícil ainda. O espaço urbano é tremendamente imprevisível pela natureza humana, obviamente, daquilo que é a forma como nós usamos os espaços.
Uhum. Passamos ao projeto Goa.bi, uma plataforma que promete ajudar não só a identificar anomalias, como também, no fundo, acaba também por diminuir o tempo para a sua correção. Não sei se esta tecnologia, esta plataforma, digamos, já está no mercado, já está a dar frutos, digamos.
Sim, portanto, este projeto é um projeto de uma área completamente distinta, portanto, estamos a falar de suporte à manutenção de infraestruturas rodo-ferroviárias, portanto, tudo que são infraestruturas neste contexto, mas sobretudo ligado a pontes e, portanto, questões técnicas muito complexas em termos de manutenção e impacto danoso até para a vida humana, caso a manutenção não seja concretizada atempadamente e com a cuidado necessária para decisões relativas à substituição de peças, equipamentos, elementos de todas essas infraestruturas. E, portanto, a gestão de ativos neste domínio é complexo, porque, como disse há bocadinho, o impacto é grande para a integridade dos humanos, não é? Como complexa que é, tentamos usar e usamos, não é? Portanto, tecnologias avançadas para ajudar a tomar decisões sobre a forma como estas infraestruturas devem ser mantidas. Portanto, a inspeção. Portanto, a inspeção aqui é a monitorização do estado de conservação associado a estes elementos, portanto, às pontes e às infraestruturas, não é? E depois aquilo que é uma análise de risco associada a se faz sentido fazer a intervenção, quando e de que forma. E, portanto, tudo o que é fotografar e recolher imagens de vídeo, e depois colocar todos estes elementos de monitorização ao serviço dos engenheiros que vão decidir a forma de intervencionar e gerir o ciclo de vida destes elementos, é todo o conjunto de esforços que nós desenvolvemos para criar uma plataforma genérica genérica aqui, quer do ponto de vista de cobertura do que são todos os pontos de decisão associados à manutenção deste tipo de infraestruturas, mas também genérica porque usa tecnologia de várias naturezas, portanto, quer plataformas web, quer suporte para telemóveis, portanto...
Depois acaba por dar aqui alguns avisos,
E visão aumentada para criar na mente do engenheiro uma imagem mais realista do que são aqueles elementos, não estando ele no local, não é? Dos elementos que estão a ser monitorizados para ele perceber se faz sentido e de que forma é que faz sentido a intervenção em termos de manutenção.
E caso essa manutenção não ocorra, a plataforma acaba quase que por enviar também avisos para que aquela situação precisa de ser vista.
Exatamente. Estando ativos, tem também essa capacidade proativa de ir alertando relativamente à necessidade de intervenção humana para... alguns defeitos ou alguns prováveis problemas de peças, equipamentos ou elementos técnicos destas infraestruturas que deveriam ser alvo de decisão e provavelmente não terão sido ainda suficientemente decididos, não é, em termos da intervenção.
Já está a ser utilizada, por exemplo, pela infraestrutura
está
de
a ser
Portugal,
prototipada
não?
Ainda como transição para produto final. Estimemos que dentro de pouco tempo a empresa comece a usar em cenário de exploração clássica em infraestruturas reais. Não?
Uhum, muito bem. Em tempos de aniversário é habitual olharmos para o futuro, neste caso do CCRG, que parece estar relacionado com dois novos setores, se assim podemos dizer. Defesa, proteção civil e indústria militar e ainda agricultura e indústria florestal. Tendo em conta a atualidade neste momento, se calhar desafiava aqui o professor a falar, se calhar, sobre os contributos que o CCG pode dar no caso de defesa e indústria militar. O que é que está a ser pensado?
Portanto, a defesa e a indústria militar, como todos os domínios de aplicação das tecnologias de informação, estão também, neste momento, imensamente disponíveis e também, em alguns contextos, curiosos, não é? Por perceber de que forma é que as competências que nós detemos na área dos dados... da inteligência artificial, do desenvolvimento de soluções de software complexas que colocam todo este know-how ao serviço de soluções informáticas relevantes para a tomada de decisão, mas também as questões ligadas à visão por computador são úteis para o domínio da defesa. E, portanto, aqui, em particular, tudo o que é o tratamento de dados para o suporte à decisão. Em contexto de cenários de guerra, historicamente nós sabemos que são tecnologias com imenso valor e, portanto, sendo possível automatizar e sendo possível ter apoio de algoritmos que estimam cenários e sugerem determinado tipo de caminhos de decisão em cenários de guerra para, obviamente, estruturas militares são tecnologias sempre úteis e, portanto, desse ponto de vista temos aí há algumas possibilidades de colaborar com estas entidades nesta área. Temos uma área também ligada com a defesa, que é o pensar o que é um soldado, não é? O que é um soldado num contexto moderno, não é? Um soldado que tem uma imensa quantidade de instrumentações, não é? E, portanto, deste ponto de vista, o trabalho que nós temos também em robótica colaborativa é relevante explorar em contextos de instrumentar soldados, não é? Como também a ampliação de competências por via de outras tecnologias, como a realidade aumentada imersiva e a visão por computador, que são também áreas imensas de experiência do nosso lado em domínios diversos de aplicação, que podem ser transpostos para o mundo da defesa, desenvolvendo equipamentos que são utilizáveis por soldados em ambiente também de guerra, não é? Que lhes permitem ter uma capacidade de decidir e de interagir com outros humanos, e, portanto, os seus colegas e os seus superiores em termos de decisões de estratégias de defesa, não é? Mas também para defender a sua integridade, portanto, visão noturna,
podemos estar a falar aqui,
visão
então,
ampliada,
aqui de novos equipamentos,
fusão
até
com informação que recolhe de sensores de campo, informação relevante para questões do terreno, não é? relativa à sua locomoção, que pode em real time ser disponibilizada através de óculos que, com realidade aumentada, vão mantendo o soldado num contexto de atuação muito mais capacitada do que é uma atuação clássica sem esse tipo de instrumentação.
Por último, se calhar só vermos aqui o que é que tem previsto para o campo da agricultura também, num momento em que, apesar de em Braga chover há duas semanas consecutivas, o resto do país, e principalmente o sul do país, tem problemas graves de seca, que são gravados no verão. Não sei se esse também é, essa também é uma área que o CCG poderá dar uma resposta.
Portanto, a agricultura de precisão para nós é relevante porque é de precisão porque usa tecnologias digitais, não é? E, portanto, a forma como nesse domínio da agricultura e, portanto, e sobretudo da engenharia agronómica, todas as metodologias clássicas dessa área são aplicadas hoje em dia, com o suporte de tecnologia digital, elas conseguem ser mais precisas e, portanto, daí o nome, do ponto de vista, por exemplo, daquilo que é a monitorização dos produtos, e aqui produtos, e em particular no nosso caso, o protocolo que nós temos com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é sobretudo a vinha. Como é que a uva está a maturar durante o ciclo clássico até chegar ao momento da recolha para depois a produção do vinho. Portanto, a monitorização da maturação da uva é a nossa grande intervenção, portanto, através de utilização de visão por computador, processamento de imagem e depois todos os algoritmos de inteligência artificial para perceber se a rega, se a exposição solar, se as temperaturas que vão sendo expostas pelo ambiente a essas produções precisam de compensações de várias naturezas, já há decisões do mundo da engenharia agronómica, e portanto para nós, de facto, a agricultura de precisão não é um domínio novo. O que é novo é o protocolo com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no sentido de estarmos em permanência e não pontualmente no tempo aí desenvolvendo alguns projetos, portanto estarmos em permanência numa construção conjunta e cooperativa de um conjunto de tecnologias do digital que vão desenvolver a agricultura de precisão, nomeadamente na área da vinha, com estas abordagens que eu referi, com vantagens, quer para os produtores, quer para a qualidade do produto percepcionado por parte do consumidor.
Muito bem, chegamos ao fim então desta nossa conversa e, se calhar, terminar dando os parabéns também da nossa parte ao Centro de Computação Gráfica. Muito obrigada mais uma vez ao professor Ricardo Jorge Machado pela sua presença aqui no Minho ID.
Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.